Racismo ambiental é um termo utilizado para se referir ao processo de discriminação que populações periferizadas ou compostas de minorias étnicas sofrem através da degradação ambiental. A expressão denuncia que a distribuição dos impactos ambientais não se dá de forma igual entre a população, sendo a parcela marginalizada e historicamente invisibilizada a mais afetada pela poluição. Marcos Bernardino de Carvalho, professor de gestão ambiental da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP, conta um pouco sobre a história do termo e a sua definição.
Essa expressão, ela é uma expressão que foi utilizada pela primeira vez ou cunhada por um ativista de movimento dos direitos civis nos Estados Unidos, particularmente do movimento de direitos dos negros nos Estados Unidos. A pessoa que eu estou me referindo chama-se Benjamin Franklin Chaves. É uma pessoa que chegou a ser na juventude, inclusive assistente do famoso Martin Luther King, e que depois se destacou por fazer denúncias sobre a questão de que a população mais vulnerabilizada, especificamente a população negra, é que era a população mais vitimada pela degradação ambiental. Que essa degradação tinha, digamos assim, um alvo preferencial, mas que dentre os problemas decorrentes da degradação ambiental e dos desequilíbrios provocados, sobretudo pela produção de material tóxico, pela produção de resíduos e pela necessidade de descartar e de depositar isso em algum lugar, uma parte da população, e coincidentemente, né, entre aspas, né, a população mais vulnerabilizada, que também coincidia com a população negra, né, era mais vitimada desse tipo de processo. E ele chamou isso de racismo ambiental.
A falta de investimento em regiões sem saneamento básico, o despejo de resíduos nocivos à saúde em regiões de vulnerabilidade social, a grilagem e a exploração de terras pertencentes a povos locais são algumas das manifestações do racismo ambiental. Apesar de ser um termo que denuncia uma violação de direitos, sua definição e aplicação ainda não é totalmente aceita pelas implicações sociais e históricas que o termo traz consigo, como explica Carvalho.
Há um senso comum e até um mito criado em torno da questão ambiental, de que a questão ambiental nos atinge a todos igualmente, digamos assim. A ideia de que estamos todos no mesmo barco, na chamada nave-terra, essas figuras sempre se utilizam, ainda mais agora, no meio dessa questão em que a gente está, né? COP26, questão climática, etc. Mas é um fato que tudo aquilo que acontece em termos, digamos, sociais, em termos de injustiça, de fraca distribuição, de acesso aos bens materiais, à riqueza, etc., que atinge boa parte das populações, também se reproduz na dimensão ambiental, né? E como particularmente, se você pega, às vezes, tanto em países como os Estados Unidos, né? Com países como é o caso dos Estados Unidos, que é a origem da expressão, países como o Brasil, pelo seu histórico de passado colonial, de passado montado, inclusive, escravização de pessoas negras, né? É claro que coincide que esses bolsões de gente vulnerabilizada, que gente que acaba sendo vitimada por esse processo de degradação, acabam sendo coincidentemente pessoas não apenas vulnerabilizadas, empobrecidas, mas pessoas negras. Então o termo racismo ambiental acho que acaba se aplicando nesse sentido, porque ele evidencia essas condições de desigualdade, né? Na distribuição, digamos, dos prejuízos provocados pela degradação ambiental.
O crescimento de comunidades periféricas ou que moram em zonas de risco e insalubres tornaram esse tipo de discriminação mais evidente nos últimos tempos, como explica o professor.
Se você observar o meio urbano, isso é nítido, né? Assim, se você pensar nas populações periferizadas, expulsas para as regiões, digamos, menos objetivadas, assim, ou menos visadas pela especulação imobiliária, e com renda e condições de vida degradadas, essas populações, normalmente, elas têm que se colocar. Às vezes, elas se colocam em vertentes, às vezes, se colocam em áreas de mananciais, não por escolha, mas por falta de opção. Essas populações, além de habitarem, por esse processo a que eu fiz referência, áreas sujeitas à inundação, áreas sujeitas a deslizamento, e também são as áreas normalmente utilizadas para a deposição dos resíduos produzidos pela sociedade como um todo. Agora, eu acho que a gente pode estender essa questão para falar de coisas, digamos, da atualidade. Pega, por exemplo, o que está acontecendo hoje com populações indígenas, ou populações quilombolas, populações que se dedicam às pequenas propriedades familiares ou sem terra. Quer dizer, tem uma quantidade aí de populações que podem ser identificadas, às vezes, racialmente, etnicamente ou socialmente, que também, evidentemente, são vítimas de tudo isso que estamos comentando.
Apesar de ser causado pelas desigualdades sociais, o racismo ambiental também tem papel ativo na criação e crescimento delas. Segundo Carvalho, a falta de políticas públicas que impeçam essa forma de discriminação contribui para a manutenção desse cenário de exclusão.
Ela acaba consolidando uma situação, ela não é só uma evidência da situação, mas ela consolida uma situação de desigualdade, aprofunda nesses sentidos, porque quanto mais, digamos, periferizadas, mais vulnerabilizadas são determinadas populações, mais elas tendem a terem pouco acesso aos mecanismos, por exemplo, de defesa do Estado ou coisa do gênero, que poderiam garantir que elas não seriam vítimas mais aprofundadas ainda de uma situação que já as vitima, digamos. Então, tem poucos serviços públicos, tem pouca escola, tem pouca coleta, tem pouco serviço de saneamento, só para falar de algumas questões mais vinculadas diretamente com a questão ambiental, né? E é claro que à medida que tudo isso se caracteriza dessa forma e que a gente percebe a existência dessas comunidades fragilizadas por essa condição, quanto mais resíduo e quanto mais maltratado for o ambiente, quanto mais você despejar os dejetos produzidos por todos nesses lugares, mais você consolida essa situação de desigualdade, de discriminação absurda.
Conversei com Marcos Bernardino de Carvalho, da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP, para entender mais sobre o racismo ambiental e como ele se manifesta na sociedade. Eu sou Patrick Fuentes, da Rádio USP.